Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. O senhor Presidente está na Conferência de Presidentes e pediu-me que desse início à reunião. Penso que chegará entretanto, mas como já passa um pouco do meio-dia, vamos começar a nossa reunião. Começamos pelo ponto 1, distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores, e temos apenas um projeto de lei para distribuir. Refiro-me ao projeto de lei 499 do LIVRE, admite o divórcio e separação de bens a cidadãos estrangeiros não residentes casados ao abrigo da lei portuguesa e cuja legislação nacional não reconhece esse casamento. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o relator.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Nós indicamos a Sra. Deputada Alexandra Leitão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente a projetos de resolução, temos dois, relativamente aos quais devo perguntar se se pretende a discussão em plenário ou em comissão. Um desses projetos de resolução é do Chega e não temos cá ainda o Sr. Deputado Pedro Pinto, se entretanto chegar... Se o Sr. Deputado não chegar entretanto, enviar-lhe-emos o pedido de informação por e-mail. Temos, porém, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos o Projeto de Resolução 394, determina a preparação da codificação da legislação eleitoral e pergunto se pretendem a discussão em plenário ou em comissão.
Em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em plenário, assim será. Cabe-me ainda anunciar que teremos para nova apreciação na Generalidade o Projeto de Lei 6 do PAN, alarga a tutela criminal dos animais, procedendo à 56ª alteração do Código Penal. E quanto a iniciativas europeias, temos apenas uma para distribuir, que é a proposta de regulamento do Conselho relativa à competência à lei aplicável ao reconhecimento de decisões e à aceitação de atos autênticos em matéria de filiação. O relator a designar deve ser indicado pelo LIVRE. Como não temos cá o Sr. Deputado Rui Tavares, enviaremos o pedido de informação por e-mail. Sendo assim, passamos ao ponto 3 e temos a discussão e votação de um parecer sobre o projeto de lei número 398. O relator é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas penso que enviou um e-mail aos serviços pedindo adiamento. Sendo assim, passamos ao ponto 4 e à apresentação dos relatórios sobre a participação da Assembleia da República nas reuniões interparlamentares. A apresentação dos três primeiros caberia ao Sr. Deputado Pedro Anastácio, que eu penso que ainda não temos connosco. Relativamente ao relatório que consta da alínea D, a apresentação será feita pela senhora deputada Patrícia Faro, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente, caros e caros deputados, caros colegas. De facto, o relatório desta reunião já foi distribuída, portanto todos e todas já têm conhecimento dela. Apenas fazer aqui uma pequena síntese no âmbito da participação da Assembleia da República na reunião do 8 de dezembro por videoconferência, numa conferência interparlamentar da Comissão das Mulheres e da Igualdade de Géneros do Parlamento Europeu. Participou, a delegação foi constituída pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por mim, deputada do PSD, a deputada Catarina Rocha Ferreira e o deputado do Chega, Bruno Nunes. De facto, o objetivo desta reunião interparlamentar envolvia e visava a transversalidade do género como ponto essencial para garantir a igualdade entre homens e mulheres em todas as políticas públicas, e a conferência estava dividida em duas partes, basicamente. Uma primeira parte das políticas anti-assédio e a implementação de sanções, no caso não cumprimento, obviamente, e nos planos de ação de género, que a mim, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e no âmbito da minha intervenção, diz respeito. Falei, portanto, no âmbito dos planos de ação de género, fiz um ponto da situação portuguesa relativamente a estes planos de ação, a igualdade no setor público e privado ainda, apesar de todas as medidas implementadas, ainda com dificuldade em atingir, as mulheres atingirem os lugares de decisão, ou há um déficit do género feminino nos lugares de decisão e de poder. E explanei quais as medidas em que Portugal já, no âmbito da estratégia que Portugal tem vindo a adotar nesta matéria, e que, portanto, são passos ainda, são passos que é um caminho que teremos ainda que percorrer. E, portanto, penso, tendo acesso ao relatório, penso que é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Faro. Pergunto aos restantes grupos parlamentares que pretendem pronunciar-se. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sra. Presidente. Só para agradecer o trabalho do relatório da Sra. Deputada e a participação que teve, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, não há lugar à votação dos relatórios sobre estas participações e reuniões interparlamentares. Sra. Deputada Joana Sá Pereira pede a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para dizer justamente que o Sr. Deputado Pedro Anastácio está neste momento a chegar, portanto conseguirá cumprir a apresentação dos pontos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim, vamos passar à apresentação de três relatórios, um da Comissão das Liberdades Cívicas, outro da Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos e outro da Comissão Especial para a Ingerência Estrangeira em Processos Democráticos na União Europeia, relatórios que dizem respeito a reuniões interparlamentares. E, para esse efeito, tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Anastácio, logo recuperar o fôlego.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estes são os relatórios do contexto da participação das reuniões interparlamentares no contexto do Parlamento Europeu. O primeiro deles, que passarei a apresentar, é dedicado ao tema da desingerência estrangeira em processos democráticos na União Europeia, incluindo também a desinformação. Nesta reunião participaram eu próprio, o deputado Pedro Anastácio, a deputada Ofélia Ramos, do Partido Social Democrata, a deputada Rosário Gamboa e a deputada Isabel Meireles. Resultou, este tema começou com uma sessão de boas-vindas e depois foi feito o contexto daquele que tem sido o apoio do Parlamento Europeu, e foi solicitado aos Parlamentos Nacionais que pudessem partilhar a sua experiência de como é que os Parlamentos Nacionais estão a tratar este tema e que mecanismos têm para tutelar este problema de ingerência estrangeira em atos eleitorais. Foi também destacada a importância de que a democracia é o bem mais precioso da União e o contexto de fragilidade face ao conflito da Ucrânia e a influência que esta tem, nomeadamente externa, no contexto das eleições nacionais. Depois houve um conjunto de intervenções que estão aqui precisamente detalhadas, que eu dispenso a sua leitura, que são nomeadamente as intervenções do Diretor-Geral da Comunicação e Porta-Voz do Parlamento Europeu, um conjunto de informações que os senhores deputados conseguem ver neste relatório. Pois as intervenções também eu dispensaria a apresentação na medida em que elas estão explícitas e reproduzem fielmente aquilo que foi o conteúdo da intervenção dos senhores deputados e por isso dou assim apresentado este primeiro relatório da desinformação e da interferência eleitoral estrangeira em atos eleitorais dos países membros da União. O segundo relatório que apresento, participou nesta delegação a deputada Romualda Fernandes, que foi a nossa chefe da delegação, o deputado Paulo Ramalho, do PSD, eu próprio, e também a deputada Ofélia Ramos. A sessão de abertura começou por existir uma intervenção de contexto do Presidente da Comissão, que é o deputado Juan Fernández López Aguilar, em que fez, no fundo, uma contextualização do que ali iríamos discutir, que, nomeadamente, a questão do Estado de Direito da União e como é que estão, do ponto de vista da tutela dos direitos, liberdades e garantias e de como é que a mesma está a ser garantida na União. Procedeu-se, prosseguidamente, à intervenção do Comissário Europeu responsável pela pasta da Justiça, que começa sempre neste formato de debate, existindo primeiramente uma intervenção de uma pessoa da Comissão a sintetizar o estado do Estado de Direito. Procedeu-se a seguir ao relatório anual da Eurojust e analisou-se aquelas que são as perspectivas futuras. Depois, em síntese, houve Houve intervenções no conjunto de deputados, foram abordados temas como o terrorismo, o combate ao tráfico ilícito de armas no espaço europeu, a necessidade de políticas de coordenação comuns para combatermos eficazmente estas matérias e foram, em síntese também, dispensaria a leitura daquela que foi a intervenção do conjunto dos deputados, na medida em que é tido por assente por todos os deputados que subscreveram este relatório, que as mesmas reproduzem fielmente aquela que foi a sua intervenção. Depois também foram abordadas a perspectiva de como é que podemos reforçar o mandato de Eurojust e foi dado também um contexto das atividades relacionadas com a guerra da Ucrânia, e nomeadamente a tutela de violações do direito internacional que poderão resultar deste conflito, como temos vindo a conhecer pelos meios de comunicação. Seguidamente, no último relatório, o último relatório dedicou-se é do LIBE, que foi o relatório da participação da Assembleia da República na Comissão Parlamentar das Liberdades Cívicas, Justiças e Entornos Internos do Parlamento Europeu. Nomeadamente, esta foi, começou também por uma, no mesmo formato, com uma intervenção do Presidente da Comissão, quando Fernandes López Aguilar, seguidamente a intervenção do Comissário Europeu da Justiça, e aqui houve um reconhecimento das diferentes forças políticas presentes da utilidade das recomendações da Comissão ter adotado uma prática com recomendações concretas e dirigidas aos diferentes Estados-membros. Isto foi reconhecido por todas as forças políticas presentes e foi também sublinhado aquele que tem sido o caminho dos Estados-membros para atender essas recomendações ou pontos que ainda não estão a ser entendidos e em que medida isso suscita preocupação. No fundo, também dispensaria a intervenção, de ler aquela que foram as intervenções de cada um dos deputados, na medida que elas reproduzem fielmente o seu conteúdo. O dos deputados, como vos disse, sintetizaram este elogio ao relatório. A deputada Rualda Fernandes abordou as questões do discurso de ódio, o incitamento à violência contra as minorias étnicas, a questão do racismo e da xenofobia. A deputada Ofélia Ramos reforçou também, nomeadamente, os mecanismos que Portugal ainda precisa de corrigir para atender aquelas recomendações que foram feitas ao Estado português. Eu próprio destaquei alguns dos aspectos que já estavam em cumprimento e onde necessitaríamos de melhorar, e depois a segunda parte da sessão dedicou-se ao reforço da liberdade e à importância da comunicação social para a valorização da transparência enquanto pilar-chave da democracia. E dispensaria também a apresentação daquelas que foram as intervenções dos deputados nesta sessão, que tendo sido apenas uma intervenção do deputado Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal, em que os outros deputados acabaram por não intervir nesta sessão. No fundo, Sra. Presidente, creio que, tentando sintetizar, para também não amassar os colegas com uma leitura integral dos respectivos relatórios, coloco-me à disposição dos Srs. Deputados para perguntas ou outro que tenham sobre os mesmos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço a apresentação tão eficiente. Pergunto aos restantes grupos parlamentares que pretendem pronunciar-se. Sr. Deputado Ofélia Ramos tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Anastácio a apresentação dos relatórios. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós temos um pedido de antecipação do ponto 6, um pedido feito pela Sra. Deputada Lina Lopes. Eu pergunto se há oposição, pergunto sobretudo ao PCP, Sra. Deputada Alma Rivera, se tem oposição a este pedido da Sra. Deputada Lina Lopes para a antecipação do ponto 6. Muito obrigada. Assim sendo, vamos ouvir a senhora deputada Lina Lopes sobre o relatório final de petições, designadamente a petição 297, que solicita maior intervenção da PSP nas ruas do Fogoteiro Seixal. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. A presente petição deu entrada na Assembleia da República a 23 de setembro de 2021, tendo chegado ao conhecimento desta Comissão no passado dia 20 de outubro de 2021. Os subscritores em número de 171 alertam para a ocorrência de barulho noturno, a vandalização, danos causados em veículos estacionados na via pública e situações de insegurança nas ruas do Fogoteiro, Conselho de Seixal, que colocam em causa a segurança dos bens dos moradores sem que haja adequada intervenção da Polícia da Segurança Pública. Nesta sequência, solicito um reforço de meios da PSP e uma maior intervenção desta força de segurança nas situações expostas. Sobre a matéria objeto da petição e a preço, não se encontra pendente qualquer iniciativa legislativa. Na presente legislatura, foi concluída a apreciação da seguinte petição, a petição número 104 da 14ª por um areeiro seguro, e encontra-se pendente a seguinte petição, petição número 51 da 14ª sessão legislativa, segurança pública, um direito de cidadãos. Nos termos do disposto número 6, 7 e 9 do artigo 17º do regime jurídico do exercício do direito de petição RGEDP, que a partir de agora falarei como tal, com a sigla, esta comissão deverá apreciar e deliberar sobre a presente petição no prazo de 60 dias a contar da data da sua admissão, descontados os períodos de suspensão do funcionamento da Assembleia da República, devendo a primeira peticionante ser notificada do teor das deliberações que vierem a ser tomadas. Em conclusão, e de acordo com o previsto no número 5 do artigo 17 do RGEDP, o texto e o relatório final deverá ser remetido aos grupos parlamentares, deputados únicos, representantes de um partido e deputados não inscritos para eventual exercício do direito de iniciativa legislativa nos termos da administração interna, nos termos do disposto à linha D do número 1 do artigo 19 do RGEPD, bem como ao Ministro da Administração Interna, para conhecimento através do Primeiro-Ministro para eventual medida legislativa ou administrativa, conforme previsto na linha E do número 1 do artigo 19 do RGEDP. Apesar de se tratar de uma petição coletiva, a sua apreciação não terá lugar em plenário, artigo 24º do mesmo RGEPD, nem envolverá um debate autónomo em comissão, também artigo 24 do mesmo RGEPD, tal como pressupõe a audição dos peticionantes, nem a sua publicação no Diário da Assembleia da República, artigo 16 do número 1. O direito à segurança está consagrado no número 1 do artigo 27º da Constituição da República Portuguesa, sendo a garantia deste direito uma das tarefas fundamentais do Estado, nos termos da alínea A do artigo 9º da Constituição da República Portuguesa. E assim, para terminar, nos termos do disposto, esta Comissão deverá apreciar e deliberar sobre a presente petição e dar conhecimento, efetivamente, aos peticionários. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada Lina Lopes. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu começo por dizer que o Partido Socialista não é indiferente aos factos relatados pelos senhores peticionários, manifestando, merecendo esses factos, a melhor atenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a sua também preocupação. Mas dizer também que, salvaguardado, obviamente, o devido respeito pelos peticionários, parece-nos que algum daqueles factos poderão estar hiperbolizados, porque atribuem, enfim, declarações à Polícia de Segurança Pública que, perante as reclamações dos moradores do Fogueteiro no município de Seixal, a Polícia de Segurança Pública teria dito: faça queixa à Câmara do Seixal, faça queixa ao Sr. Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, o reconhecimento que nós temos das nossas forças de segurança, e neste caso concreto da Polícia de Segurança Pública, diz-nos que os agentes da autoridade são diligentes, zelosos, cumpridores do seu trabalho, e por isso é que Portugal é tão bem, graças ao trabalho no terreno destas forças de segurança, Portugal é ao dia de hoje reconhecidamente como um dos países mais seguros do mundo. Ainda relativamente à falta de efetivo, acho que é importante nós deixarmos esta nota, que Portugal é o quarto país da União Europeia com maior número de efetivos por 100 mil habitantes. Recordar também que durante o ano 2022 foram recrutados 2.400 polícias e estão agora em processo de recrutamento, em formação, mais 2.600 polícias. Depois, para irmos a um caso concreto enfim, destas situações urbanas que poderão ser, em algumas circunstâncias, situações mais difíceis, a verdade é que a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, que foi recentemente apresentada pelo Governo da República, visa precisamente reforçar o policiamento de proximidade, reforçando os mecanismos de proximidade já existentes, como sejam os contratos locais de segurança, o programa Escola Segura, o programa precisamente Noite Segura, que é um dos factos aqui descritos na petição, e o programa também Idosos em Segurança. E dizer também que esta estratégia permite, ou pelo menos visa, adequar respostas atendendo ao local em concreto, atendendo nomeadamente àquilo que é a ameaça local em espaço urbano. Por isso, e concluindo, diria que não desvalorizamos e reconhecemos como pertinentes as preocupações que aqui nos são trazidas, mas damos também nota daquelas que são as medidas que estão em curso para mitigar esta situação e situações idênticas. E por fim, que não poderia deixar de ser, agradecer naturalmente à sua deputada pela forma clara, esclarecedora como aqui expôs o relatório e a pertinência do mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se temos mais inscrições nesta fase de discussão. Sim, Sr. Deputado Alma Rivera, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para, por um lado, agradecer a elaboração deste relatório sobre esta petição. Eu julgo que aquilo que deveríamos destacar, efetivamente, da petição é a questão que se coloca às tantas, em que se pergunta, como cidadãos, gostaríamos que nos esclarecesse o porquê de não haver na esquadra da Cruz de Pau efetivos noite e dia para acudir situações de risco numa zona sensível. Eu acho que esta que é a questão. Quando do encerramento das esquadras prometeu-se sempre que isso significaria mais policiamento de proximidade, maior intrusamento na comunidade, e os factos revelam que não. Os rácios que o Governo apresenta não têm correspondência com a realidade e, portanto, perante uma evidência, tem que se arranjar soluções, e julgo que é isso que os peticionários pretendem, para além do conjunto das considerações, e é isso que nós temos que dar resposta aqui na Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, devolvo a palavra à Sra. Deputada Relatora para a intervenção final. Sra. Deputada Lina Lopes tem a palavra.
Eu queria agradecer aos dois grupos parlamentares que apresentaram, que falaram sobre o relatório. Eu percebo, Sr. Deputado, que nós temos que defender o Governo e tem feito, efetivamente, também trabalho nesta área, mas, tal como disse a Sra. Deputada Alma Rivera, eles perguntam a razão, tendo em conta a zona em que estes moradores estão e que, efetivamente, são eles que sentem os problemas, e não me parece que aquilo que eles que aqui disseram foi contra a PSP, foi chamadas de atenção, foi quase um grito, ajudem-nos, porque é que se retiraram as quadras de proximidade, nomeadamente nesta zona de Cruz de Pau, em que eles, mesmo que não tivessem naquela altura, poderiam passar ali outros carros, eu não sei se passam ou não, mas as quadras de proximidade, lamentamos que as tenham retirado, especialmente em zonas, nestas zonas. Penso que quando os cidadãos escrevem, nós não devemos, e peço desculpa, não devemos dizer que a forma como eles escreveram, pediam socorro ao Presidente da República, as pessoas têm que pedir efetivamente ajuda, especialmente à Assembleia da República, e fazem, são 170 pessoas que merecem toda a nossa consideração, e obviamente quando chegam aqui é porque já não têm outra forma. Agora, obviamente que a PSP faz o melhor que pode, o melhor que sabe, e nós efetivamente sentimos todos seguros com a PSP, e provavelmente não haverá os efetivos como seria necessário, nem os meios que seriam necessários para atender a todas as populações, e nomeadamente a estes que dão um grito e que chegam à Assembleia porque já não sabem o que é que poderão fazer muito mais.
Muito obrigada, Sra. Deputada Lina Lopes. Cabe-nos agora votar o relatório final desta petição. Senhor Deputado, a Sra. Deputada Lina Lopes, como porque, relatora, tem claro, a palavra final.
Não, Sr. Presidente, só porque me atribuíram declarações que eu não preferi.
Penso que não.
Sim, Sr. Presidente, quando
a Sra. Deputada... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Então,
mas depois devolverei naturalmente a palavra
claro,
à Sra. Deputada.
Sr. Presidente, só para fazer este esclarecimento, quando a Sra. Deputada diz que eu disse que os cidadãos, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através da minha voz, a Sra. Deputada, quando diz que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista disse que os cidadãos dizem que vão queixar ao Presidente da República, não foi isso que eu disse. Eu disse que naquela petição, e não fiz considerações sobre sequer as palavras usadas pelos peticionários. O que eu disse foi quando dizes os peticionários atribuem declarações à Polícia de Segurança Pública, especificamente, que terá sido dito pelos agentes da Polícia de Segurança Pública e não pelos peticionários, faça a queixa ao município de Seixal, faça queixa ao Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, isto quer dizer que não é, naquela que é a ótica do Partido Socialista, compatível com a atuação da Polícia de Segurança Pública, que é rigorosa e que é zelosa. Eu tive, aliás, o cuidado de dizer que o parlamentar do Partido Socialista tomava a melhor atenção ao que aqui é exposto. Não desconsiderei, não desmereci, nem sequer desvalorizei as preocupações. O que tivemos o cuidado de dizer é que nos parece que este tipo de declarações atribuídas a terceiros, neste caso a uma força de segurança como é a Polícia de Segurança Pública, nos parece, na nossa ótica, pelo menos hiperbolizada e descondizente, se é que me permite utilizar este termo, com aquele que é o padrão de normalidade de atuação da Polícia de Segurança Pública.
Senhor, por estas minhas palavras. Penso que isso ficou absolutamente claro na sua intervenção. Devolvo a palavra à senhora deputada Lina Lopes para concluirmos então a discussão e passarmos à votação.
Muito obrigada, senhora Presidente. Como viu no relatório que foi feito, nada foi dito sobre aquilo que foi dito pelos peticionários, ou se foi a PSP ou se não foi a PSP. Eu acho que, como disse, isto foi um grito de alerta. Se calhar quem escreveu poderia ter escrevido de outra forma, mas no relatório nada disso é dito, até porque temos que guardar as posições dos peticionantes, dos peticionários, guardando as posições das pessoas que fizeram, têm este grito de alerta, e da Polícia de Segurança Pública. Foi o senhor deputado que referiu isso, mas no nosso relatório não estava nada disso referido, até para salvaguardar quem o escreveu e também a Polícia de Segurança Pública. Era só. Senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. Penso que existe um amplo consenso quanto ao respeito que nos merecem os peticionários e também a Polícia de Segurança Pública. Dito isto, passamos à votação do relatório final. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade e agradeço à senhora deputada Lina Lopes. E passamos ao ponto 5. A discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para audição da Associação Cultural Moinhos da Juventude sobre a aquisição da nacionalidade por cidadãos nascidos em Portugal, a quem esta não foi concedida. Tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, senhora Presidente. Julgo que esta situação, como não é de facto nova, é de conhecimento geral e todos sabemos que existem cidadãos nascidos em Portugal, de pais que já estavam em Portugal, ao momento do nascimento e que vivem, alguns a atingir idades já de 40 e tais anos, eu pude conhecer um desses casos na primeira pessoa, que não tem nacionalidade, mas também não tem documentação nenhuma, porque a situação deles está absolutamente irregular. São inexpulsáveis por um lado, e ainda bem, mas por outro lado também não conseguem regularizar a sua situação e, portanto, são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade acrescida na aquisição, por exemplo, na questão do trabalho, na questão da carta de condução, por exemplo. Enfim, um conjunto de aspectos da vida que ficam absolutamente limitados por esta situação, que é inconcebível num Estado de Direito e, portanto, precisamos de perceber o porquê e o que é que limita e o que é que está a impedir que estas situações sejam contornadas. Em alguns momentos, algumas situações, percebemos que estes cidadãos estão naquele período de 81 para a frente em que efetivamente foram colocadas mais restrições, mas supostamente já deveriam poder também beneficiar de outras formas de aquisição de nacionalidade. Enfim, esta Associação Moinho da Juventude trabalha e faz, acaba por muitas vezes tratar do trabalho administrativo ou junto dos serviços para ajudar estes cidadãos a regularizar a sua situação. E por isso conhece aprofundadamente o problema e contacta com, digamos que, não quero exagerar, mas com certeza dezenas, se não centenas de jovens e alguns a caminho de serem menos jovens nesta situação, e julgo que tinha importância, e por isso nós apresentámos este requerimento, que pudéssemos conhecer esta situação específica destas pessoas, que não serão assim tão poucas, essencialmente, portanto, segundas gerações, não é? de imigração, e perceber de que forma é que se pode contribuir para a regularização e para a aquisição de direitos na sua plenitude com cidadãos nossos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Alma Rivera. Está muito claramente apresentado o objeto do requerimento. Vamos dar início à discussão. Tenho pedido palavra do senhor deputado Pedro Delgado Alves. Vamos ouvi-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também à Sra. Deputada Alma Rivera pela pertinência da questão e pela oportunidade para, de facto, fazermos um novo levantamento de problemas que possam não ter ficado resolvidos com as alterações recentes da Lei da Nacionalidade. Quer a revisão de 2020, quer a de 2018, procuraram ir no sentido de facto, limitar, ou melhor, eliminar, tanto quanto possível, estas situações de desencontro, de situações que em tudo correspondem a pessoas cuja ligação à comunidade nacional é à comunidade nacional portuguesa, que aqui nasceram e aqui residem há largos anos, mas que fruto de sucessão de atos legislativos por vezes, fruto às vezes de desconhecimento de que a lei mudou e que os critérios de aquisição ou os critérios para a nacionalidade originária não lhes são aplicáveis, ou em alguns casos em que estes são pouco claros, precisamente porque podem pressupor uma demonstração documental quase impossível ou de muita difícil prova e às vezes até com custos onerosos financeiros para quem tem que desencadear os processos. Portanto, é muito pertinente a realização da audição, tendo em conta que temos em curso, portanto, há iniciativas legislativas que, não alterando estes aspectos da Lei da Nacionalidade, ainda assim abriram um processo de revisão da Lei da Nacionalidade. E, portanto, parece-nos que ouvir na primeira pessoa a explicitação de quais, digamos, as, por onde é que está a escoar a água e impossibilitar os processos de ou de naturalização ou até de reconhecimento de nacionalidade originária, é de muito útil, é de grande utilidade para a Comissão e para os trabalhos que puder vir a fazer. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente o requerimento, saúda a iniciativa e penso que, no limite, até pode ser complementada, depois veremos também no decurso da audição, com solicitação de contributos de outras associações e de outras pessoas que se dedicam a isto, porque penso que é mesmo um trabalho de filigrana. Volto a dizer, o trabalho de alargamento, seja em 2006, seja depois em 2015, seja depois em 2018 e 2020, foi no sentido de tentar evitar ao máximo que estas pessoas fiquem nesta situação de não terem acesso àquela que à partida é a sua nacionalidade, muitas vezes originária. Portanto, se ainda temos algo a corrigir, penso que é uma boa oportunidade de podermos fazê-lo agora e, portanto, votaremos favoravelmente e agradecemos a iniciativa ao Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tenho pedido a palavra do Sr. Deputado Rui Tavares, vamos ouvi-lo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também falar em apoio do requerimento apresentado pelo PCP, é absolutamente pertinente, de uma associação que conheço bem, por já ter colaborado com ela há mais de 20 anos, e que tem um trabalho extraordinário local, também com impacto e uma relevância nacional, a descobrir coisas que podem servir aos nossos concidadãos, porque já o são de facto, embora de direito às vezes não o reconheçamos, fora do seu espaço de ação, que é o bairro do Alto da Cova da Moura, aqui na região da Grande Lisboa. Não só é importante perceber que ela não estar cobertas, injustamente não cobertas, pelos alargamentos que fizemos da Lei da Nacionalidade, pessoas que aqui nasceram ou muito novas vieram para Portugal, não têm nacionalidade portuguesa e não têm outra. E também, particularmente, tentar perceber que casos possam existir, como o caso mais conhecido do Johnson, ou seja, de pessoas que, por terem cumprido pena, não possam ter acesso à nacionalidade e que, no fundo, acabam por ter, já tendo cumprido a pena por algum crime que tenham cometido, possam ficar numa situação de limbo que não ajuda sequer à sua reintegração. Sendo que outra nacionalidade não tem ou não possam ter. E, portanto, votaremos também favoravelmente e agradecemos esta sugestão tão pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintal, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que consideramos útil esta audição, e depois se verá se é necessário procedermos a mais audições também. Recordo que já no passado tivemos um grupo de trabalho relativamente à nacionalidade, mas como disse o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, este parece mais um trabalho de filigrana nesta, portanto, de precisão de ver quais são as lacunas que é necessário aqui preencher e por isso também votaremos favoravelmente o requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados, dizer em primeiro lugar que vamos votar favoravelmente este requerimento, achamos que é um assunto pertinente e que a única pergunta que fazemos e que achamos é que talvez fosse útil ouvir outras entidades também sobre este tema. Portanto, isto será um princípio, esta audição será um princípio, mas achamos que no futuro talvez seja importante também ouvirmos outras entidades sobre o tema. Agora agradecemos também ao PCP este requerimento e o qual vamos votar a favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os restantes deputados. Dizer que a Iniciativa Liberal não se irá opor a aprovar este requerimento. Isto porque a audição proposta pelo PCP nesta matéria em específico é relevante para que se possam conhecer os obstáculos e efetivar os direitos que têm vindo, que possam ser ouvidos durante esta casa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não temos mais inscrições e, portanto, passamos à votação. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. O requerimento do PCP foi, portanto, aprovado por unanimidade. Aproveito a presença do Sr. Deputado Pedro Pinto para voltar um pouco atrás na ordem de trabalhos e perguntar, relativamente ao projeto de resolução do Chega, se pretendem a discussão em comissão ou no plenário.
Será em comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ficamos, portanto, com essa questão resolvida. E, sendo assim, passamos para o último ponto da nossa ordem de trabalhos. Nós não temos projetos de voto para anunciar, mas temos um projeto de voto para discutir e votar. Refiro-me ao projeto de voto número 220 do Partido Socialista. É um voto de saudação à resistência e coragem das mulheres iranianas. E darei a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro para o apresentar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Fazer a restantes colegas. Relativamente a este voto de saudação, obviamente que não o vou ler, mas surgiu com o intuito de reiterar a coragem e determinação destas mulheres iranianas, pondo em risco a sua própria vida e a vida de familiares, e também porque consideramos que pela intensidade desta luta, lamentando obviamente todas as situações negativas, incluindo as mortes que consigo vieram arrastadas, mas na intensidade desta luta por todo o território, por ser transgeracional, chamou, ou seja, deu uma maior visibilidade ao nível da comunidade internacional, e pensamos que temos essa esperança que estejamos perante um momento de viragem e de efetiva concretização dos direitos humanos, uma reivindicação de libertação contra o regime que exerce violência, portanto, dos homens contra as mulheres. E foi muito nesse sentido que efetuamos e elaboramos este voto de saudação. Existirá, obviamente, em muitos outros países situações idênticas, não é só o caso da República Islâmica, mas que de facto nos últimos 43 anos, pela sua intensidade, podemos crer que estará num momento de viragem. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Faro. Aquilo que votaremos, como sempre, é a parte deliberativa, que penso que não é necessário ler neste momento, porque todos os senhores deputados conhecem o projeto de voto. Dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para saudar a iniciativa, para dizer que naturalmente nos associamos a esta iniciativa. Esta luta é a luta de todos nós, é a luta das sociedades democráticas, da igualdade de género, é a luta do futuro, é a luta do amanhã. Estamos todos convocados a tomar esta luta como nossa e por isso votaremos, obviamente, como favoravelmente e saudamos a iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. A Iniciativa Liberal também saúda este projeto de voto. Desde o primeiro momento que a Iniciativa Liberal se associou a esta luta, porque a luta pela liberdade não deve ficar confinada ao nosso país, lutamos pela liberdade em qualquer lugar do mundo, seja na Bielorrússia, na Rússia, no Irão, na China, porque é um valor muito fundamental no Estado de Direito Democrático. Temos estado em contacto com vários manifestantes e com a comunidade iraniana em Portugal, seja em Lisboa, seja no Porto. Temos acompanhado e falado, se não diariamente, pelo menos semanalmente, com estes com esta comunidade. Já em setembro apresentamos aqui no Parlamento um projeto de voto a condenar o que estava a passar no Irão. Em outubro, depois da escalada da violência e da repressão, também apresentámos um projeto para que o governo defendesse sanções ao regime iraniano. Marcamos também presença em todas as manifestações e neste momento estamos a terminar o processo para apadrinhar jovens iranianos e iranianos que estejam em processo de execução, à semelhança do que é feito noutros países europeus. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer apenas que congratulamos-nos com este voto do Partido Socialista, que o que está a passar no Irão representa a coragem das mulheres iranianas e até das mulheres que têm sido vítimas de um regime opressor como o regime iraniano e que agora finalmente estão a dar o grande salto. E pode ser muito importante para as sociedades democráticas e se nós analisarmos bem o que se está a passar no Irão. Esta não é uma luta só de todas as mulheres. Isto é uma luta global, é uma luta de todos nós que lutamos pela democracia, pelos Estados de Direito. O Irão, nós sabemos o que é que se passa, sabemos há muitos anos o que se passa no Irão. Por vezes o mundo tem medo de o referir, como se passa, por exemplo, na Coreia do Norte, até na China, se passa muito dessas coisas. E estas mulheres estão dispostas a entregar a própria vida. E isso é um voto que saudamos e parabéns ao Partido Socialista por ter apresentado este voto aqui nesta Casa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Temos de seguir à inscrição da Sra. Deputada Alma Rivera, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanhamos este voto e acompanhamos esta luta das mulheres pelos seus direitos, pela sua liberdade. Assinalamos também a luta dos comunistas iranianos que são perseguidos também no Irão e, portanto, as mulheres comunistas também, como em todos os países, são elementos ainda mais perseguidos e, portanto, nós não podíamos deixar de manifestar a nossa preocupação e solidariedade para com o povo iraniano e por todos aqueles que procuram lutar pela democracia e pelo progresso social. Não podemos é deixar de denunciar aquela que é uma grande hipocrisia, nomeadamente daqueles que, instigando e procurando a ingerência e o ataque à soberania dos países, se dizem chocados com o respeito dos direitos humanos, nomeadamente quando no seu próprio país não os respeitam. E, portanto, também queríamos assinalar esse aspecto e entregaremos uma declaração de voto nesse sentido, que depois ficará a pensar a votação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Penso que a última inscrição é do Sr. Deputado Rui Tavares, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para me associar às palavras que já foram dito antes e congratular-me com esta unanimidade que verificamos entre grupos parlamentares e todos os partidos representados na nossa Assembleia da República de solidariedade com mulheres muitíssimo corajosas e também com a oposição democrática de várias tendências, de vários partidos. A deputada Alma Rivera acabou de mencionar o partido Tudé, que era um dos maiores partidos do Irão e perseguido há muitas décadas. Também a oposição que é feita ao regime teocrático iraniano por parte de agnósticos, ateus, baháís, zoroastras, continuam a ser perseguidos no Irão e esperar que a nossa solidariedade não é tão irrelevante quanto isso, porque para quem luta é importante saber que fora há quem siga e se associa à luta, à sua luta, mas a coragem é principalmente delas e de alguns deles também, e que possam ter sucesso nessa luta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Houve, de facto, uma unanimidade que merece ser assinalada. Ainda assim, penso que formalmente devemos submeter este projeto de voto à votação. Pergunto se alguém vota contra. Se alguém se abstém, o voto foi aprovado por unanimidade. E, sendo assim, chegamos ao final da nossa ordem de trabalhos, a não ser que, no ponto outros assuntos, algum dos senhores deputados ou das senhoras deputadas tenha alguma questão a suscitar. Não sendo assim, agradeço muito a todos e desejo a todos um excelente resto de dia. Muito obrigada.